passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O Salão Nobre recebe nesta semana o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás. Ele conversa com a jornalista Glauciene Lara sobre a proposta de ouvir novamente a população sobre o Estatuto do Desarmamento. O senador quer que a população seja consultada novamente, a exemplo de 2005, sobre a liberação do porte e posse de armas. Acompanhe.
Senador, o senhor apresentou proposta para consultar a população se o Estatuto do Desarmamento deve ou não ser revogado. Mas já houve uma consulta popular em 2005. Por que fazer uma nova consulta?
Em 2005 teve um referendo, Luciane. E esse referendo, 64% da população diz que queria que tivesse o comércio de arma de fogo. Mas mesmo assim o governo daquela época, autoritário, implantou o Estatuto do Desarmamento. E que nessa época, e hoje são 10 anos, não teve nenhuma eficiência. Pelo contrário, teve uma eficiência muito grande. Ele desarmou as pessoas, os homens e as mulheres de bem, e oficializou a profissão dos bandidos. Porque hoje a população está presa em suas casas, com grade, com câmeras, e o bandido lá fora, armado, trabalhando como se nada acontecesse. E é isso que a gente quer perguntar hoje. E o referendo tem uma diferença do plebiscito. Se votado nas eleições do ano que vem, e três perguntas básicas: se a gente pode ter a posse, o porte, ou se possa ter o porte de arma na zona rural. Quer dizer, a posse, se você pode ter uma arma de fogo na sua casa. O porte, se você pode transitar com a arma. E o terceiro, se você dá o direito que na zona rural a pessoa possa ter uma arma de fogo. E se com certeza a maioria votar isso ano que vem nas eleições, por que eu coloquei nas eleições? É que não tem custo nenhum. Senão vai dizer ainda, não, o senador está criando um custo extra. Então, nas eleições do ano que vem, que vai ter eleições para presidente da República, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, governadores, e além disso vai ter essas perguntas que também vai ser votado pela população brasileira. Se a população brasileira entender que as pessoas têm esse direito, com certeza o estatuto já está, o Estatuto do Desarmamento, nesse momento já é revogado.
Mas a população não vai ficar um pouco confusa em votar tantas coisas e também o desarmamento?
Eu acho que não. Hoje a gente tem aqui, inclusive desde quando eu apresentei o projeto no Senado, as pesquisas que tem aqui no Senado, em um pouco mais de um mês, nós temos 260 mil pessoas a favor, contra menos de 10 mil pessoas contra. Então hoje a população que está pedindo isso, não é invenção do senador, pelo contrário, é insegurança que existe hoje no Brasil é muito grande.
A população já está discutindo isso, né?
Está discutindo. Então, hoje, vários telejornais, várias revistas, inclusive o Senado, tem pesquisa. E hoje são 97% a favor do armamento.
O senhor acha que esse resultado se repetiria no plebiscito?
Com certeza. Olha, hoje é natural. Desde o Estatuto do Armamento, em vez de ter resultado, nós aumentamos em 20% os crimes com arma de fogo. E as armas de fogo não estão com as pessoas de bem, estão com os bandidos, chegando a 60 mil mortes por ano. Então, a população está acompanhando isso. E hoje você não tem o direito de se defender, vendo hoje a dificuldade, que o direito de segurança é de todos, mas o Estado, a União, não tem feito essa segurança. Então, hoje nós estamos sendo abatidos como cordeiro. Então, eu quero fazer essa pergunta. Quem não quer ter o direito de defender a sua família, defender seu filho, defender sua propriedade? Não estamos dizendo que a arma tem que ser liberada para todo mundo. No nosso projeto tem critério.
Esse aumento dos homicídios com arma de fogo é pelo fato de haver o Estatuto do Desarmamento de fato ou é por uma questão social, de piora de indicadores sociais? Dá para fazer essa relação direta, senador?
Olha, essa relação hoje, o que acontece? Nós não temos controle nenhuma das armas de fogo no Brasil. Tá? Hoje as fronteiras estão todas abertas. A questão da segurança pública ela é muito mais complexa. A questão do direito da arma de fogo é quem queira ter a arma de fogo e tenha até condição de ter arma de fogo. Tem que passar por um curso preparatório de tiro, tem que passar por um concurso psicológico, tem que ter bons antecedentes para que possa ter a utilização da arma, ou posse, ou porte de arma, ou na zona rural. Então, isso que a população vai decidir. Eu só quero dar o direito que as pessoas possam se defender e que hoje não tem.
Porque as organizações não governamentais, elas falam o contrário, que a existência do Estatuto do Desarmamento evitou que mais mortes ainda fossem cometidas com armas de fogo.
Mas concorda? Os números estão aí, 20% a mais de número de mortes de homicídio com arma de fogo. Nesses anos que tem o estatuto, nós tivemos 270 mil mortes no Brasil, mais que a guerra da Síria. Então, se os dados estão aí para todo mundo, não é meus dados, são os dados efetivos que acontecem hoje no Brasil.
No momento que a gente tem aí uma escalada da violência, com piora de indicadores sociais, isso não pode enviesar um pouco o debate a respeito das armas?
Não.
Ou fortalece esse debate?
Não, fortalece. Hoje, o que acontece hoje? Hoje os bandidos têm certeza, quando aborda um cidadão de bem, ele sabe que a chance dele ter a reação é zero, porque ele não pode ter arma. Então, o bandido hoje está à vontade. A partir do momento que ele souber que a pessoa pode ter armado, ele com certeza ele pode mudar até de profissão. Você tem uma ideia, aconteceu o fato em São Paulo, num restaurante, onde três bandidos invadiram um restaurante importante e que tinha mais de 100 pessoas lá. Roubaram todo mundo, bateram em todo mundo e não tinha uma pessoa armada. Eu queria que o bandido soubesse que nesse meio de 100 pessoas, tivesse 5 pessoas armadas, se ele teria adentrado o estabelecimento e teria feito o crime que cometeu. A mesma coisa aconteceu lá no meu estado de Goiás, na cidade de Caldas Novas, onde um comerciante reagiu a um assalto, protegendo a si mesmo e também aos clientes que estavam lá, e matou os dois bandidos. Sabe o que acontece agora? Ele está sendo processado porque ele não tinha o registro da arma, então, e também processado e de repente até pagar a indenização aos bandidos, porque o bandido estava trabalhando. E ele tirou a vida dos bandidos, então, de certo, olha a inversão de valores. Hoje, quem é do bem e que se defende é o inverso. Hoje, os bandidos que estão sendo protegidos. Então, o que a gente quer, na verdade, é que as pessoas têm o direito de ter. Não quer dizer que nós vamos armar o Brasil inteiro. Até porque nem todo mundo quer arma, e eu acho que o direito tem. Quem tiver arma e tiver condições de utilizar ela para passar para o preparatório, é isso o projeto que a gente defende.
Isso não cria no país, assim, uma espécie de faroeste, uma sensação até de falta de segurança, porque uma pessoa que está do meu lado pode estar armada?
Não, pelo contrário. Quem foi na década de 80, de 90, antes do Estatuto, as pessoas tinham arma. Então, não era crime ter arma. Então, as pessoas tinham arma. E nem por isso existia o faroeste. Eu lembro de uma frase muito, meu pai sempre teve arma, aquela coisa toda, só que tinha uma diferença. Lá ele dizia o seguinte, diz que o meu direito termina quando começa o seu. Hoje o direito que tem é só do bandido. Não tem direito o cidadão hoje, porque ele tem certeza que o bandido está armado, mas você não. Nós queremos dar o direito à pessoa, quem quiser ter, adquirir e portar uma arma, se o projeto passar, ele tem que estar preparado para isso. E esse é o nosso projeto.
Esse é o programa Salão Nobre na Rádio Senado. Convidado de hoje é o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás.
E como é que as pessoas poderiam se preparar para ter arma de fogo? Porque hoje, quem tem direito a ter, né, que são policiais, né, quem está previsto no Estatuto do Desarmamento, faz curso e tudo, e mesmo assim acontecem erros. Como é que a gente poderia evitar esses erros na população civil?
Com certeza hoje. Hoje nós temos várias empresas que formam aí seguranças, que formam os próprios militares do nosso país, os guardas municipais. Então eu sempre falo que o brasileiro tem condição sim. Por que ele não pode se preparar? Ele não tem capacidade? Eu sempre digo o seguinte, não, que o brasileiro não tem condição de portar uma arma. Não é verdade. Então as pessoas têm condição sim de preparar e vai utilizar arma. A arma não mata sozinha, a pessoa tem que estar preparada para usar arma. E se ele passar por um curso preparatório, ele tiver condições psicológicas e ter bons antecedentes, com certeza ele só vai usar arma se for preciso e se tiver a vantagem dele também.
Isso vai exigir uma mudança na legislação penal também? Ou a legítima defesa já protege a pessoa de usar a arma?
Inclusive, o nosso projeto do Estatuto do Armamento, lá tem vários itens. Vai mudar também a questão penal. Então, a pessoa, para utilizar uma arma, ele tem todos os critérios, inclusive o bandido. Se eu pegar ele com arma hoje... E outra coisa que é interessante, esse projeto, hoje nós não temos controle das armas no Brasil. O projeto é inverso. O projeto, nós vamos ter os controles, onde estão as armas, com quem estão as armas, que hoje a gente sabe que está com o bandido. Mas nós não sabemos com quem e que armas são. Pelo contrário, hoje as nossas fronteiras estão todas abertas, que são só a chegada só de armas de grosso calibre e também droga. Isso, o nosso projeto, ele também vai dizer o controle. A partir do momento que esse Estatuto do Armamento se for aprovado, ele vai sim controlar todas as armas que existem no país.
Mas hoje existe um sistema de controle que é mantido pela Polícia Federal, até previsto também no Estatuto do Desarmamento. Ele não funciona, senador?
Não funciona. Inclusive tem poucas armas hoje nas pessoas de bem. Hoje, para você ter uma ideia, para você ter uma arma, é muito difícil a pessoa ter uma posse de uma arma. Então tem o controle sim, só que as pessoas não têm o direito de ter arma.
Há o risco de essas armas legais serem roubadas e comercializadas no mercado ilegal?
Hoje já tem um risco, hoje os bandidos já têm as armas todas ilegal. Então isso também é outra conversa fiada. Inclusive as armas legais nossas são muito caras. As armas do paralelo que eles trazem hoje, são contrabandeadas, são muito mais baratas que as armas legais. Inclusive a arma de fogo hoje legal é muito cara. Então hoje, essa preocupação é outra conversa fiada também de dizer disso. Hoje o tráfico de armas para nós do Brasil é crescente, como a gente vê hoje no Rio de Janeiro, gente com metralhadora, com fuzil. Você acha que estão preocupados? E outra coisa, essas armas que nós estamos falando são pistolas, são revólveres, são armas de baixo calibre. Então são armas de defesa pessoal. Ninguém vai querer na atual conjuntura hoje nem querer comercializar essas armas, até porque os bandidos estão com armas muito mais potentes.
E esse controle continuaria nas mãos da Polícia Federal?
Exatamente como mantém hoje, tá? Os controles da Polícia Federal, da mesma coisa.
O plebiscito para ser realizado nas eleições de 2018, senador, ainda dá para ser realizado? Porque a gente já passou daquele prazo de um ano de aprovação das regras eleitorais. Isso tem alguma interferência?
Não, o plebiscito a gente precisa votar ele no Congresso Nacional. Ele tem que ser votado no Senado e depois votado na Câmara também.
Não tem um prazo mínimo como tem as regras eleitorais?
Não, nós temos que aprovar ele e para ser colocado nas eleições.
E como é que está a expectativa de aprovação dessas três propostas que o senhor tem aqui no Senado?
Olha, a questão do plebiscito, o relator é o senador Sérgio Petecão. Ele, por conta de ser um projeto polêmico, ele vai fazer algumas audiências públicas, até porque para que a sociedade possa participar efetivamente. E assim que tiver essas audiências públicas, deve ser votado na CCJ nos próximos dias, nos próximos meses.
A ideia é votar essas três propostas juntas ou não?
Não, elas não precisam estar. Nós estamos trabalhando nos três pontos. Mas se votar o plebiscito, já é uma grande conquista, porque com certeza, se ele for aprovado, se a maioria da população entender que os homens e as mulheres de bem têm o direito de ter uma arma ou portar uma arma, o Estatuto dos Armamentos será revogado imediatamente. E aí nós vamos ter que ter um projeto de lei que vai ser debatido aqui, que nós já estamos andando paralelo com o nosso, que nós também apresentamos. Se por acaso ele for aprovado, o Estatuto já perde, o plebiscito perde o efeito dele lá na frente.
Não vira referendo, como foi feito em 2005.
Não vira referendo, porque está aprovado aqui, depende do governo sancionar ou não.
E como é que está o governo? É o que eu ia perguntar agora. O senhor chegou a conversar com alguém do governo, Ministério da Justiça, sobre o projeto?
Não, nós conversamos com muita gente. Sempre tem as pessoas que são a favor e são contra. Por isso que a gente quer que a sociedade manifeste. Porque se a gente for seguir o governo, deixa de como está. E como está a população, nas nossas pesquisas, não é isso que a população quer. E é por isso que nós estamos fazendo esse debate, quer que a população participe, que é o momento que o Brasil passa uma crise difícil, uma crise política, uma crise de identidade, e que precisa ter temas polêmicos como esse. É aqui a casa do debate, e é por isso que nós estamos colocando nesse momento, que as pessoas possam se posicionar também quanto à questão de defender a sua vida pessoal, a sua integridade, a sua propriedade. E é isso que a gente quer fazer agora. É o projeto que eu acredito que o momento é esse.
Senador, eu agradeço pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Luciane, eu que agradeço. Esse é um tema polêmico e a oportunidade de estar no seu programa Salão Nobre falando para o Brasil inteiro.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.
Acabamos de apresentar Salão Nobre. Os grandes temas na opinião dos parlamentares.